de atraso. E é por isso que hoje apresentamos este projeto e acompanharemos todos os projetos que vão no sentido de valorizar a linha do Douro e a região do Norte.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar todos os peticionários e a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, que hoje nos permitem discutir este tema em plenário, discutir a linha do Douro que carrega consigo um marco histórico naquilo que é o nosso património ferroviário e também as memórias de um Portugal cuja preservação se pode também fazer por decisões políticas que se tomam nesta casa e é hoje que, aquilo que aqui se pretende fazer. E por isso o PAN apresenta-se com uma recomendação nesse mesmo sentido. Estamos a falar de uma linha que em tempos, se no passado servia essencialmente para fins comerciais, claramente foi ganhando outro sentido, cada vez mais importância ao nível da mobilidade, ao nível do acesso a bens e serviços e no combate ao isolamento das populações. O encerramento desta ligação internacional em 1985 e do lanço entre o Pocinho e Barca d'Alva em 1988 deram origem a um crescente fosso entre as regiões e a um retrocesso no desenvolvimento regional. O custo da reabertura da linha do Douro até à fronteira implica um investimento estimado entre 43 e 163 milhões, sabendo que da parte de Bruxelas já houve disponibilidade, já houve manifestação de interesse em comparticipar estes mesmos trabalhos, como é por demais evidente, face à importância que a ferrovia assume nas políticas ambientais, de mobilidade e sociais. Esta mesma linha recebeu do lado espanhol o título de bem de interesse nacional com categoria de monumento, mas em Portugal, infelizmente, são vários os cenários de abandono e de desleixo político que resultaram na degradação do património ferroviário do Douro. Falamos, senhoras e senhores deputados, de 191 quilómetros da linha do Douro, que são fundamentais, quer para a coesão territorial, quer para o apoio ao mundo rural, que, evidentemente, não podem ser só conceitos de papel. A petição que hoje aqui discutimos manifesta a vontade dos cidadãos e das cidadãs, que tem sido repetidamente expressa ao longo dos últimos anos. Foram, aliás, mais de 5 petições nos últimos 10 anos, num total de cerca de 25 mil assinaturas. Não nos parecem ser necessárias mais provas da vontade pública sobre esta matéria. É mais do que tempo do Governo encetar esforços na requalificação e na reabertura da linha do Douro. O PAN acompanha naturalmente a vontade pública da recuperação e reabertura desta linha histórica e por isso apresentamos uma proposta de recomendação para a sua requalificação e funcionamento e subsequente ligação a Salamanca. Pretendemos precisamente que o Governo proceda à sua requalificação e do material circulante, à concretização da eletrificação integral da linha e que encerte os esforços junto do Governo espanhol para a ligação ferroviária a Salamanca. Tal como temos vindo a defender, é essencial acelerar aquilo que é o Plano Nacional da Ferrovia, que defende a reabertura com linha eletrificada do troço Pocinho Barca d'Alva, conjugando desta forma a sua reativação enquanto ligação transfronteiriça. O que lamentamos é que apenas esteja previsto um estudo no programa de investimentos para o ano de 2030. A ferrovia no nosso país segue com muitos anos de atraso e quaisquer estudos devem ser acelerados com vista à sua concretização. É, por demais, evidente, fundamental e
fundamental... Peço conclua, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente, reforçar o investimento na ferrovia como resposta às alterações climáticas e como medida de revitalização do interior e da promoção da coesão territorial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero naturalmente começar por saudar os 13.888 peticionários que pedem ao Governo a completa requalificação e reabertura da linha do Douro entre Irmesinde e Barca d'Alva e a subsequente ligação a Salamanca. E muito em particular quero saudar a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial em defesa de um projeto que é importante não só para o Douro, mas também para a região norte e para o país. Este projeto, esta petição e os projetos de resolução que acompanham têm motivações que são por demais conhecidas. Algumas delas já foram aqui referidas, mas eu gostaria de relembrar o histórico recente relativamente a estas razões. Em 2017, a Comunicação Social deu conta de um estudo das infraestruturas de Portugal que, nas suas principais conclusões, tirava ou apontava três ideias essenciais. Primeiro, desmistificava a alegada inadequação técnica da via para a circulação de composições pesadas de mercadorias. Este era um argumento que tinha sido, durante décadas, permitido à então REFER justificar a não intervenção na via e a sua inviabilidade relativamente à ligação à Europa. Um segundo argumento tem a ver com a ligação natural e incontornável relativamente ao Porto de Leixões e às plataformas logísticas que estão no seu entorno e que permitirão para a região norte e uma parte do país a ligação à Europa. E um terceiro argumento tem a ver com o aproveitamento em matéria de desenvolvimento regional, nomeadamente em termos de desenvolvimento turístico, com a ligação de quatro patrimónios mundiais, a começar no Porto, passando por Guimarães, Douro e Coa. E, finalmente, um argumento de grande importância que tem a ver com os 473 milhões que estão previstos para a sua reabilitação. Contas feitas, estes 473 milhões custam menos que 4 estações de metro em Lisboa ou no Porto e, portanto, é um argumento de peso. Acresce que em 2018 a União Europeia deu também conta de um outro estudo em que mostrava que o Douro, a ligação ferroviária transfronteiriça do Douro, era um dos 48 projetos com maior potencial em toda a Europa, dos 365 estudados, que poderiam ser reabilitados para bem exatamente da rede ferroviária europeia, das dinâmicas de desenvolvimento regional e, enfim, do próprio combate às alterações climáticas. Ora, o que é que aconteceu desde então? O Governo, infelizmente, tem ignorado sistematicamente estes estudos e as recomendações que estão associadas. O Ministro Pedro Marques, de má memória, começou por esconder e excluir esta ligação das apostas que o PNI 2030 tinha. Depois, mais tarde, já com a pressão deste Parlamento, foi incluído no PNI esta proposta, mas o que é verdade é que ainda hoje esta ligação ou reabertura e requalificação não consta das prioridades do Plano Nacional, do Programa Nacional de Investimentos 2030. Está lá para as calendas gregas sem uma estimativa quanto à sua execução e, portanto, tem sido esquecido, nomeadamente pelas Infraestruturas de Portugal. Não há dúvida nenhuma que a direção atual das Infraestruturas de Portugal tem sido o maior obstáculo, eu diria mesmo o maior inimigo da reabertura e da requalificação desta ligação ferroviária. Aliás, nas apresentações recentes que têm sido feitas, temos notado exatamente este desinteresse e esta falta de compromisso que vai contra a própria opinião e a própria manifestação de interesse que o Ministro das Infraestruturas e o Governo têm noutros momentos assumido. O PSD vai, naturalmente, viabilizar todas as propostas, todos os projetos de resolução que estão hoje em discussão neste plenário e relembra que, mais do que garantir que esta vai ser uma prioridade, quer, sobretudo, três coisas. Primeiro, acelerar o projeto de execução de eletrificação entre o Marco Canaveses e o Peso da Régua. quer que sejam lançados já os concursos para a elaboração dos projetos entre a Régua e o Pocinho e o Pocinho Barca d'Alva. E, sobretudo, quer da parte do Governo um sinal político de vontade para negociar com o Governo espanhol e aproveitar a disponibilidade da União Europeia para financiar este projeto. Só assim é que nós poderemos acreditar que entre aquilo que é o discurso oficial e a concretização do projeto há realmente uma simbiose perfeita em nome do interesse do país e da região. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhor Deputado, para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Da parte do PCP, queremos dirigir daqui uma saudação às praticamente 14 mil pessoas que assinaram esta petição pela completa requalificação e reabertura da linha do Douro. E queremos dirigir uma saudação também às populações do Alto Douro que ao longo destas décadas têm sido confrontadas com o desmantelamento e o desinvestimento nesta rede ferroviária. Eu digo esta rede, porque não digo só esta linha, porque na ferrovia, nesta região, na região norte do país, tem havido um clamoroso desinvestimento ao longo de décadas que o PCP tem vindo a denunciar. E eu queria chamar a vossa atenção para as seguintes passagens. Como várias vezes o Partido Comunista Português defendeu, são do interesse das populações e da região transmontana as linhas férreas regionais Sabor, Tua, Corgo, Tâmega e o troço da linha do Douro, Pocinho, Barca de Alva. O desenvolvimento regional, pelo papel estruturador e indutor do transporte ferroviário, não será possível sem a manutenção das infraestruturas ferroviárias, o seu desenvolvimento e modernização, inclusive pelo fecho da malha ferroviária regional e ligação à Espanha. A manutenção dos transportes ferroviários é coerente com a necessária política nacional de atenuação das desigualdades regionais e integra-se nas orientações e política de desenvolvimento regional das próprias comunidades europeias de combate à desertificação humana das regiões rurais. Não se pode aceitar, como critérios orientadores da estratégia da política ferroviária do país, a privatização das linhas rentáveis e o encerramento das deficitárias. Não se pode aceitar a continuação de uma prática política que, não assumindo frontalmente as suas concessões em matérias de transporte ferroviário, esconda às populações os seus reais objetivos. Senhora Presidente, Srs. Deputados, as palavras que acabaram de ouvir foram escritas nesta casa em 1991 pelo meu camarada deputado Agostinho Lopes do PCP e 30 anos depois importa recordar o que foi a ação de desmantelamento e degradação da ferrovia, em particular nesta região do país. Durante dezenas de anos, sucessivos governos promoveram políticas sistemáticas de degradação e desinvestimento na rede ferroviária, em especial nas ligações ferroviárias que servem as populações do interior. O país foi particularmente flagelado pela política de direita, com destaque para os governos PSD, porque estávamos em pleno cavaquismo em 1991, faz agora 30 anos, quando o PCP alertou para esta situação, mas também os do PS e do Bloco Central PS-PSD, e sempre com o apoio do CDS, nos quais foi decidido o encerramento de 1.025 quilómetros de linhas de rede ferroviária nacional, das quais um total de 320 quilómetros em troços das linhas do Douro, Tua, Corgo e Tâmega, e no encerramento integral da linha do Sabor, em apenas dois governos, nos quatro anos de 88 a 92, o PSD encerrou no interior do país 860 quilómetros de linhas. O que hoje se exige é que para Régua ao Pocinho se avance desde já com os projetos e com os processos conducentes à empreitada de construção com eletrificação, mas obviamente há que inverter o abandono a que tem sido votada a linha do Douro na sua secção final, com novos horizontes de intervenção, rompendo com políticas erradas, apostando na modernização, incluindo eletrificação de Pocinho a Barca d'Alva e através da recuperação ou reativação de linhas ferroviárias afluentes à linha do Douro, designadamente das linhas do Tâmega e do Corgo. A intervenção da modernização de Pocinho a Barca d'Alva prolonga em mais 28 km a atratividade e o aproveitamento do corredor ferroviário existente, presentemente abandonado, rentabiliza o uso uniformizado de material circulante de tração elétrica e potencia a vertente do corredor transfronteiriço da linha do Douro. A proposta do PCP está à votação e iremos naturalmente acompanhar o conjunto das propostas para que na especialidade